final. Parágrafo.
Olá, o meu nome é Magda Cruz, seja bem-vinda e bem-vindo à nova temporada do Ponto Final Parágrafo. Nesta temporada estamos a gravar junto dos livros, estamos na livraria Stafalta, em Lisboa, esta bela livraria de livros em segunda mão, e é rodeados dos objetos deste podcast, os livros, que vou apresentar a convidada inaugural desta temporada. Quando pensamos numa entrevistadora, é nela que pensamos. A literatura e o cinema são as artes com que mais se relaciona, são a sua primeira casa, e tudo remonta a uma aldeia em Trás-os-Montes, e por isso vamos recuar um bocadinho. Quando era pequena, imaginava-se técnica de som, de saltos altos e a fumar. Agora os cigarros não entram nos estúdios, mas faz entrevistas elegantes, pensadas, trabalhadas, com folgo, tempo e urgência. Jornalista é uma palavra que a define, mas não chega para traçar o seu retrato. Programadora cultural, pensa projetos e executa-os. Apresenta e coordena vários programas de televisão, mas também tem presença na rádio e nos jornais. Entre os programas está Os Filhos da Madrugada, sobre o qual vou perguntar neste tempo e que deu em dois livros. Tem a palavra como ferramenta principal. Costuma dizer que vive no Paleolítico, mas prova de que se dá bem com a tecnologia, até certo ponto, podemos dizer assim, é que tem a sua vida num blog. E após uma longa gestação, em 2023 publicou o primeiro romance, chama-se O Quarto do Bebê, e é arrebatador, já tive a oportunidade de tu dizer. Vamos falar sobre ele neste tempo. Nasce no mesmo dia que Machado de Assis, objeto de seu fascínio e grande estudo. E mais acostumada a estar no lugar de entrevistador, hoje temos o privilégio de ter como convidada Anabela Mota Ribeiro, junto desta flor amarela que temos aqui à nossa mesa. Bem-vinda, Anabela.
Olá, Magda. Obrigada pelo convite. Olá a todos que nos estão a ouvir. Eu nasci no mesmo dia do Brás Cubas, o que é ainda melhor.
Da personagem.
Sim, porque estamos já no terreno da ficção. Ou seja...
Eu achar que era o autor.
Não, é o Brás Cubas, que é o... personagem das memórias póstumas do Machado Assis.
Que vamos fazer uma pequena, sim, retrospectiva na tua vida. É um pouco, sim, as tuas memórias, não póstumas, mas as tuas memórias.
Mas também isso eu acho mais interessante, umas memórias póstumas, porque nos põe num lugar, porque isso nos põe num lugar impossível. É o futuro, é o além, é um lugar que é um não lugar, é um tempo que é um não tempo, mas que nos permite fazer essa retrospectiva, escrever as memórias e fazer a expedição desse material para este mundo que é o nosso agora.
Fazendo essa retrospectiva, desde cedo que sabias que ias trabalhar em comunicação, em que altura é que percebeste que não tinhas medo das palavras e de as usar?
Eu não sei se eu percebi, e de cada vez que eu hoje... tento encontrar as palavras e elas me escapam, assim como se fosse a água do mar, a onda que
vai e vem.
Que vai e vem. De cada vez que eu me debato com essa dificuldade, com essa procura, e isso é simultaneamente uma coisa angustiante e instigante, eu penso... afinal, que relação é que eu tenho com as palavras?
É a tua ferramenta, como
Mas é a minha isso. ferramenta principal, sim. É a minha ferramenta principal. Eu acho que compreendi muito tarde que teve alguma importância na minha relação com a língua portuguesa, com as palavras, com a escola e com a aprendizagem em geral, o facto de eu ter feito duas vezes a primeira classe, como então se dizia. E eu manifestei desde muito cedo uma vontade e um gosto em aprender. Portanto, eu fiz uma vez a primeira classe com o meu irmão, que é um ano e uns meses mais velho do que eu, sem estar matriculada, e depois fiz a primeira classe já matriculada, e nessa altura eu já sabia ler e escrever. Portanto, deu-me um conforto, uma confiança, se calhar, que me acompanham até hoje. Mas isto foi uma coisa que eu desvalorizei ou que não...
E entretanto apercebeste dessa importância e dessa, sim, confiança que tens, sim, com as palavras dessa,
sim,
altura.
Sim, sim. Acho que isso foi uma coisa importante, sim. Esse reforço inicial. E depois lembro-me de fazer redações ainda na escola primária e de gostar de fazer redações.
As ditas composições.
Sim.
Escrevias sobre o quê? Inventavas muito ou ias muito ao real?
Eu não invento muito. ainda hoje. Eu gosto muito da palavra imaginação, gosto muito da faculdade.
Mas tens dificuldade
da imaginação.
A chegar a ela?
Eu digo isto e ao mesmo tempo acho que não é verdade. E o quarto bebê, fazendo já esse voo em direção ao futuro, tem uma componente autobiográfica assumida, mas eu mesma comecei a fabular a partir de um momento que eu não sei qual é.
E já te é fácil fazer essa efabulação?
Eu acho que essa efabulação nos é natural quando nós reconstituímos a nossa memória. Não sei se já não fazemos.
E talvez às vezes essa, é mais fácil do que dizer a verdade.
Essa é
a
fabulação. Mas é que talvez não saibamos onde é que está a verdade. É isso, não é? Eu costumo dar o exemplo dos dois irmãos que, remontando à sua infância comum, a essa casa dos pais, a esse espaço inaugural, têm memórias opostas tantas vezes. E portanto, onde é que está a verdade? Onde é que está o facto? E portanto, a partir de que momento nós, lidando com a memória de quem somos e a nossa memória biográfica, não estamos já a tropeçar na efabulação?
Pegando nisto da efabulação, da mentira, entretanto...
Mentira é uma palavra de que eu não gosto.
Pode não ser mentira, é efabulação.
Sim, pois, não, mas mentira adquiriu um caráter
pejorativo. Mais pejorativo.
E portanto eu...
Afastas-te dessa
sim,
palavra.
Sim, recuso
essa palavra.
Isto
para dizer que entretanto surge o género da entrevista. Talvez tenham aparecido outros géneros antes. A composição é outro género, a redação. E sei que gostas da entrevista como um encontro de visões. Vamos tentar que seja também isso aqui. Isso seria interessante. Perguntava-te se uma entrevista...
Já está a ser.
Se uma entrevista é de alguma forma uma peça de teatro. Até que ponto é que pode ser uma peça de teatro?
Bom, o Goldoni dizia que a vida é teatro, não é? E eu acho que é uma imagem muito poderosa. Esta de que estamos num palco, somos personagens de uma peça. A questão é que avançamos sem rede, sem ensaio e sem guião, não é? Mas nós estamos sempre nesse palco, sempre. Estamos sempre numa interação que não controlamos completamente, por mais preparados, filtrados que estejamos. Mas não podemos repetir o instante que passou, não é? E mesmo quando nas entrevistas repetimos...
Takes. Pode ter acontecido.
Takes, palavras, respostas, perguntas. É sempre outro momento, é sempre outra dinâmica, não é? Então eu gosto mesmo muito dessa...
Trabalhas nessa rede?
Não. Ao contrário, eu gosto de um improviso preparado. Eu quando faço entrevistas gosto de me preparar, mas insuficientemente. Eu não gosto de ter a ilusão...
As respostas
de que...
todas?
Sim, eu não gosto de ter a ilusão de que sei as respostas todas. E portanto eu gosto só de preparar-me o suficiente para... poder lidar com o imprevisto, com a surpresa, e se calhar é sobretudo isso que eu procuro suscitar nesse exercício de perguntar e escutar.
E nesse encontro de visões, já aqui usámos essa expressão, tens muita experiência como entrevistadora, mais experiência ainda tens como leitora, e queria saber como é que é o teu dia-a-dia de leitura. Lês de manhã, lês à noite, lês com música, lês em silêncio?
Bom,
como
em
é
música,
que é
seguramente,
essa digestão da literatura?
Com música seguramente não. Eu gosto tanto de música e tenho uma relação tão antiga com a rádio e, portanto, com ouvir as coisas nos auscultadores com uma atenção máxima. E depois isso continuou... Quando durante anos eu fiz entrevistas e transcrevi as entrevistas com auscultadores. Portanto, eu estou muito, muito habituada a ouvir com fones e com essa hiperatenção, ok? Pronto. Portanto, se eu escuto qualquer coisa...
Porque sabes a importância da palavra e da pontuação,
e do
palavras
som,
disso.
E do som, sim. E do som, não é?
Da intuição que as pessoas
dão. Sim. Portanto, um som pode ser para mim como uma flauta mágica, encantatória, e eu sigo. Portanto, ler com música eu não consigo. Eu gosto muito de ler de manhã, é o meu momento preferido.
Logo ao pequeno almoço, com uma torrada?
Não, na cama ao acordar. Vou buscar o café.
É logo a primeira coisa que fazes?
Sim, eu gosto. É o meu momento. É assim como se não estivesse ainda...
Acordada?
Não. Como se não estivesse perturbada pelo ruído, pelos estímulos, por todas essas coisas que são depois a vida cá fora. Portanto, esse é o momento em que eu mais gosto de ler.
E avanças muito?
Sim, sim. Sinto-me mais permeável, sinto-me mais atenta, não é? Bom, mas...
E segues para o mundo com
mas
uma
essa é sobretudo, sim, mas
diferente.
Essa é sobretudo uma leitura que é a do prazer. E depois há muitas leituras que eu faço que têm que ver com o meu trabalho, porque vou entrevistar alguém, porque preciso me preparar sobre um assunto. E essas podem acontecer durante o dia e não é diferente de estar a escrever ou de estar a ler no computador. Eu gosto de ler no papel. Eu gosto de ler o livro objeto tátil, objeto transcendente, como diz a canção do Caetano. Depois também há ali um momento, ao fim da tarde, antes do jantar, em que eu posso voltar à leitura...
Prazerosa.
Sim, sim.
E confidencializavas-me que lês, ao contrário de rápido, lês devagar.
Eu leio muito devagar e gosto de ler com papel, com uma caneta. Na verdade é com o que tenho à mão. Normalmente é uma caneta e portanto escrevo e é como se fosse um caderno de notas. Não tenho pasmo.
Nas margens?
Sim, nas margens. Eu gosto de me apropriar do livro assim. Portanto, essa ideia de que o livro é um objeto sobre o qual não nos podemos inscrever e demasiado distante.
Como objeto, o livro como objeto.
Sim,
não é uma ideia que te apraz muito.
Não, eu não me revejo nisso. Eu gosto do livro como uma extensão e da leitura como uma extensão daquilo que eu estou a perguntar.
Ler sem apontar para ti não é ler.
Não é ler. E portanto, se tu quiseres, por exemplo, e se formos aqui a um dos livros que eu trouxe, por acaso aqui até era a lápis. Bom.
Eu sinto que a lápis desaparece um pouco o traço.
Sim,
e
pode
já
ser.
Passei também a caneta.
Sim. Mas eu posso
que
ter
tipo
aqui
de apontamentos
perguntas,
é que fazes?
Sei.
Perguntas para ti própria, para uma segunda leitura.
Sim. Posso escrever perguntas. Se for uma coisa mais profissional, posso escrever perguntas ou fazer
já
anotações, porque sei que mais tarde eu vou precisar de encontrar aquilo.
Sim.
E aquilo me vai ajudar, é um guia, não é? Pronto. Outras vezes eu ponho simplesmente um sublinhado, ponho umas chavetas ou ponho dentro de um círculo assim, qualquer coisa que tem mais força. Depende.
E quando te reencontras com esses sublinhados, percebes o que querias dizer na altura?
Às vezes é uma surpresa total.
Sim.
Eu penso, quem era esta pessoa que estava a ler isto?
Porque é que isto interessa?
Sim. Porquê é que isto me interessou? Porquê é que isto me interpelou desta maneira?
E eu já sou outra, não é? Fazer reler livros?
Sim, depende muito. Não tenho um padrão.
Há pelo menos um livro que já releste várias vezes, já começámos a falar dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Esse li muitas vezes.
Esse já leste muitas vezes. Eu queria te perguntar, há um momento no livro, que eu não li o livro todo, mas quando Brás Cubas se encontra com a natureza, pede mais anos de vida. Perguntava-te, se estivesses frente a frente com ela, com a natureza, também pedirias mais minutos?
Bom, esse encontro do Brás Cubas com a natureza é num dos capítulos mais estudados.
Iniciais.
É um dos capítulos mais estudados das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Chama-se Delírio. E consta que o Eça de Queiroz sabia esse capítulo de cor.
Sério?
Consta.
Também tu sabes partes de cor.
Sei, mas só assim
não um capítulo.
Umas frases. E esse é um encontro do ser, do sujeito consigo próprio, com a sua vida com V maiúsculo, em que estamos no fundo a perguntar-nos pelo sentido e estamos a querer ainda viver, não é? E essa natureza é simultaneamente mãe e madrasta, e esse é um dos aspectos mais...
Inquietantes,
sim. E causa perplexidade. Como é que... E o próprio Brás
Alguém
Cubas
que dá
diz
também
isto.
Tira.
Exatamente. Como é que a natureza pode ser mãe e madrasta? Como é que pode dar e tirar? E eu gosto muito de ter essas perguntas sem resposta. E de continuamente debater-me com elas, ir lá. Pronto. E eu acho que quando uma pessoa passa por uma doença grave ou por um momento assim mais... não quero chamar-lhe derradeiro, parece uma coisa muito dramática. Mas quando uma pessoa está assim...
Que abala.
Está assim a sós com a sua vida e enfrenta a sua caveira. Pronto, então vamos ao dramatismo total. Quando a pessoa vê a sua caveira, há muitas coisas que perdem significado. E aquilo que tem peso, aquilo que importa mesmo, são muito poucas coisas, são muito poucas questões, sim. E aquilo que me fascina é saber como é que nós ainda pedimos mais uns minutos. Porquê? De onde é que vem essa vontade de viver? De onde é que vem essa, esse impulso, essa coisa que nos faz querer o dia seguinte? E eu não sei. Mas a verdade é que uma pessoa pede mais uns minutos.
E o Brás Cubas tinha motivos para pedir mais.
Mas é que não interessam os motivos. Esse é que é o...
Temos que aceitar aquilo que tivemos.
Não, a coisa para mim mais interessante é, isto não tem a ver com razão ou com motivos ou com sentido. É como se fosse uma coisa orgânica, é como se fosse o puro instinto da vida a manifestar-se. E isso percebemos também, que é, fazemos essas perguntas, porque é que eu nasci? Ou, como pergunta a Dona Plácida do Brás Cubas, porque é que me chamaste? Não é? Que é a mesma maneira de fazer esta pergunta.
E a resposta é boa.
Sim, no caso da dona Plácida é uma resposta muito dolorosa, porque ela diz para queimar os dedos no fogão, para ficar com os olhos a arder, e apesar de tudo nós queremos. Para sofrer, mas também para sonhar, mas também para imaginar, mas também para continuar a sentir o deslumbramento perante uma coisa qualquer. E isso é muito misterioso.
E somos capazes de voltar a essa palavra sonho, que é uma palavra que eu sublinhei muito neste teu romance. Mas queria-te perguntar se sabias que o dia em que o professor Abel Batista Barros, se esse dia em que te mostra Machado de Assis iria mudar de alguma maneira a tua vida?
Eu acho que nós vamos...
Não foi imediato esse
encontro.
Não,
eu acho que nós vamos percebendo as coisas, é um contínuo. Eu já tinha lido o Machado de Assis, já tinha lido os contos e já tinha lido o Dom Casmurro, não as Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando fui aluna do professor Abel Barros Batista.
Que eu disse ao contrário.
Também podes dizer Ribeiro Mota.
Foi uma dislexia de repente. também foi um professor que te...
Não, tu sabes, agora assim, parênteses, houve um tempo em que recebi umas cartas de uma galeria de arte, e então no envelope aparecia Ana... E depois, numa palavra só, Bela Mota.
Ana Bela Mota.
Ana Bela Mota e depois Ribeiro. Portanto, eu acho estes jogos de palavras muito engraçados. Desde que seja com carinho e respeito, tudo vai. Pronto, mas ele é um enorme professor. E eu descobri um outro autor nessas aulas. E isso acabou por...
Que não o Machado de Assis?
Não, eu já tinha lido o Machado de Assis, mas ler com ele, estudar com ele o Machado de Assis, fez-me descobrir um outro autor, e isto também nos revela um enorme professor, porque nos faz ler de uma outra maneira. Nós já tínhamos lido aquilo e afinal...
Havia margem para ir além.
Muita.
Sim. Entretanto, já leste o livro várias vezes e tens...
Eu estudei na minha dissertação de mestrado.
E tens em curso um
no meu mestrado e fiz a dissertação a partir deste livro.
Outro livro que tens como favorito é o Dom Casmurro. Consideras-te casmurra, no sentido de persistente neste caso?
Eu sou muito persistente, muito persistente.
Vais atrás?
Eu vou atrás de mim. Eu acho que não sou tão teimosa, casmurra, obstinada... persistente, não são a mesma coisa, mas são palavras primas.
Sim.
Não é tanto para fora, não é tanto na dinâmica com o exterior ou com os outros, eu acho que é comigo. Eu sou focada e disciplinada e quando eu quero uma coisa ou quando eu pressinto que aquela coisa é a que me interessa, eu vou lá e sou maratonista.
É uma característica muito importante.
Sim, e sou maratonista, eu não sou uma sprinter, eu posso demorar anos.
Mas vai ser feito, vai.
Mas eu não abandono até sentir que aquilo está resolvido.
Isto até se podemos ligar com o quarto do bebê.
Sim, porque sim, é um bom exemplo. É um bom exemplo, é um processo de anos. É um processo de anos.
Foram vários anos a escrever este romance que publicaste em 2020, no final, 2023?
Sim, tudo somado, eu acho que foram...
Se calhar a ideia já é até mais antiga.
Sim, eu agora estava justamente a hesitar, porque ia dizer, tudo somado foram 3 anos, ou mais do que 3 anos, mas foi muito mais do que isso, porque são 3 anos a partir do momento em que ele nasceu, de um certo modo.
Sim.
Há toda uma germinação, ou uma... Como é que se diz nos bebés? Gestação.
Gestação.
É engraçado eu agora ter hesitado entre a palavra das plantas e a palavra dos bebés, não é?
E faz mas isso, estamos por exemplo, sempre a falar mão de vida. E mãe. Sim. E aí esta ideia de maternidade
no
livro com esses lapsos.
É.
Eu acho que além de ser um livro de maternidade, é também um livro de mães e filhas.
De certa
maneira.
Sim.
Ou seja, há aquela ideia.
Mas deixa-me
de...
só concluir, porque sim. É importante, desculpa. Eu acho que a gestação é muito anterior.
Sim, 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 sim.
E é porque há uma gestação de anos destes temas em mim. Que eu acho que consegui começar a escrever quando nós confinámos. E se quisermos até remontar ao tempo da doença, eu fiquei doente em setembro, acho eu, e comecei a escrever em março. Portanto, são muitos meses também, muitos meses a debater-me com estas coisas.
Já escrevias frases na cabeça?
Talvez... Não consigo formular assim.
Sim.
Eu acho é que existe aqui um processo que é o processo do inconsciente, em que as coisas vão encontrando os seus lugares, ganhando uma forma, mesmo que não saibamos dela, mesmo que isso se passe num nível com o qual não temos esse contacto, assim, esse acesso direto, mas depois quando pá! Quando se começa a escrever, parece que as coisas já estão mais sucintas, mais definidas, com contornos mais precisos do que nós supunhamos.
Há uma coisa engraçada que é, há uma preocupação que as mães e pais têm, que é de que cor é que vamos pintar este quarto que será o do bebê.
Ah, isso nunca me ocorreu.
Eu ia-te perguntar se a cor do teu quarto do bebê é este negro da capa ou se tem uma cor o quarto do bebê para ti. Porque
o berçário
tem sempre uma cor.
Porque as perguntas que me levam a lugares novos, assuntos, temas, cores nas quais nunca tinha pensado, são momentos de inquietação boa, não é? São o começo de qualquer coisa. Bom, agora estou a olhar assim para esta flor amarela que tu muito, muito gentilmente trouxeste.
Colhida esta manhã,
obrigada.
Entre os pingos da chuva.
E agora, não sei, assim a resposta automática foi, a cor seria talvez o amarelo. Que é...
E é neutro, não é? É uma boa cor de
Não,
ter
eu não
um...
acho
é
que seja...
Feliz.
Sim, eu não acho... Bom,
apesar de não
neutro
ser um
em relação...
Ao
neutro
género.
Em relação, sim... Mas não é nada uma cor neutra, porque eu acho que é muito poderosa, é muito solar, é muito...
Tem energia, não é?
Vital.
Uhum.
E ao mesmo tempo é a cor da flor amarela e mórbida da melancolia, como diz o Brás Cubas, não é? Portanto, é a cor do luto, é a cor da perda e ao mesmo tempo é a cor da energia solar e da vida e do estar vivo. Portanto, sim, essa é a minha primeira resposta. Eu gosto muito desta capa e deste negro desta capa. Isto é um trabalho do artista plástico Noé Sendas, de quem sou amiga e gosto muito, muito do trabalho dele. E gosto dessa hibridez que está nessa menina. Gosto da atitude solipsista dela, de parecer que pode mergulhar em si própria, que não tem medo, que é afoita, e ao mesmo tempo a solidão absoluta em que ela está, não é?
Isolada, portanto, na ponta de um banco, uma prancha. Sempre pensei numa prancha.
Eu também sempre pensei numa prancha, mas pode ser um banco, é verdade.
Presta a saltar para a piscina.
E portanto ela está destemida. Mas ela tem ao mesmo tempo uma cabeça de uma deusa da antiguidade. E este seu corpo que é híbrido, é um pouco também o registro deste romance, que é autoficcional.
E falando em autoficcional, a maneira como acabaste por escrever o livro foi num registro diarístico, não é? Esse tempo é registado por dias, alguns são datados, dia 2, dia 3, outros é o dia 800, por exemplo, o dia em que estamos a gravar corresponde ao dia 837, penso que seja isso. E nesse dia a personagem escreve sobre o que é um diário, até aproveitava para ir buscar a citação só para percebermos do que é que estamos a falar. Portanto, aqui 81 diz: o tempo dos diários é o presente. Hoje estou a escrever como se fosse ontem, reportando a ontem, usando o pretérito perfeito. É só uma das entradas sobre diários que tens no livro. Como é que chegaste a esta forma de diário para contar esta história? Foi sempre a primeira opção, esta forma de contar, ou chegaste a outros manuscritos em que tinhas outra maneira de escorrer a informação?
Para essa pergunta eu tenho uma resposta, ou vou até repetir uma resposta que eu acho que se aproxima bastante da verdade. É claro que posso chegar a outras verdades e a outras conclusões mais adiante, mas eu acho que o diário, bem como o registro memorialista, é uma forma de falar com o Machado de Assis, que nos livros da maturidade, nos romances da maturidade, que são posteriores às Memórias Póstumas de Brás Cubas, usou justamente este dispositivo como forma de romance, portanto o diário ou as memórias. No seu último livro, que se chama Memorial de Aires, e portanto é um livro de memórias, apesar de ser um livro de memórias, tem a forma de um diário também. E eu gosto muito deste dispositivo literário, que é de uma linearidade aparente e que propicia a equivocidade que eu queria trazer para aqui. As pessoas de facto não sabem se este é o meu diário, Sim. Se aquele dia corresponde exatamente ao dia em que eu estou a escrever, se o calendário é fictício ou factual.
E no fim ao cabo, se a história existe ou não.
Sim. Portanto, eu termino o romance com a palavra delírio, ou com esta interrogação, e se tudo isto não for um delírio? E claro que é uma forma de falar com as memórias póstumas de Brás Cubas e com esse capítulo que tu já trouxeste. Mas é uma questão que me interessa muito, muito, esta de parecer que estamos a acompanhar um calendário e não há nada mais factual, uma cronologia mais fácil de identificar do que a sucessão dos dias, e se depois não for nada assim, e se esta for apenas uma forma de subverter...
E o calendário, que é algo tão querido às mães, não é? Que contam os meses e as semanas, aliás, de gestação, até darem à luz, é assim a expressão também, não é?
Sim. Tu estás a dizer-me coisas que me fazem pensar,
como tu me fizeste muito pensar, eu já tive essa oportunidade de tu dizer, senti que li aqui coisas que eu achava que não se podiam dizer.
O quê?
A comparação entre... ter um bebê e estar grávida, que são coisas diferentes.
Sim.
Dar à luz e defecar, que são coisas totalmente não são opostas, são diferentes. E parece que é, meu Deus, como é que ela diz uma coisa destas? Há um momento em que dizes que limpar, quando uma mulher limpa, deixa a mãe orgulhosa. Tudo coisas que que eu penso, que eu acho que já pensei, mas que não tive a ousadia sequer de terminar o pensamento.
Uhum.
E eu acho que li aqui coisas novas. E foi muito por isso que adorei o romance. Já tinha tido a oportunidade de tu dizer. E depois tem muitas coisas de que eu gosto muito sobre... gostei de ser um diário, gosto muito das entradas sobre escrever, sobre maternidade também muito em particular. Tem essa ideia de que limpar deixa as nossas mães orgulhosas, que no fim somos mesmo filhas das nossas mães e que vamos nelas tornar-nos, não é?
Sim.
Essa ideia tanto nos deixa orgulhosas como nos assusta às vezes. Às vezes olhamos para o rosto da nossa mãe e estamos a ver de nós, de ali há uns anos. Isso pode ser assustador, também
sim,
pode
sim.
ser... é bom também.
É bom e assustador, justamente.
Justamente, as duas coisas.
Estou a gostar imenso de te ouvir, continua.
Não, estamos aqui para te ouvir.
Não, mas sobre...
Chama à parte mas enquanto sobre leitora,
coisas,
não é?
Mas sobre essas coisas que tu disseste, eu gostava de trazer para aqui o seguinte. Quando nós nos conhecemos, e foi numa feira do livro...
Sim, na festa do livro de Belém.
E eu fiquei maravilhada com a maneira como tu leste e anotaste o quarto bebê. E foi uma surpresa grande para mim, como é que uma mulher tão mais jovem do que eu, que podia ser minha filha, na verdade, e eu não era mãe adolescente, podia sentir essa compreensão deste livro.
Há coisas que eu sei que não compreendo no livro.
E essa, mas essa identificação também, e essa identificação e rejeição, não é? E uma coisa muito, muito surpreendente para mim foi, ao longo destes meses, desde que o livro saiu, uma coisa muito surpreendente foi sentir como o livro falava com a relação mãe-filha, que eu acho que é o que está no coração deste livro, e com o corpo das mulheres. Eu sinto-me muito gratificada quando as pessoas me dizem obrigada por, através da sua Esther, dar voz ao corpo das mulheres, ou quando homens me dizem eu tenho duas filhas, eu vivo há 30 anos com esta mulher e através do seu livro eu compreendi um pouco melhor o que são as cavernas das mulheres. E portanto, que o livro tenha saído de mim, que tenha deixado de ser o meu corpo, a minha doença,
o teu quarto,
o meu quarto, e tenha passado a ser um lugar onde as pessoas estão também, onde entram e saem. Isso uma coisa que me faz sentir muito, muito bem, muito bem.
E o corpo da mulher que tantas vezes é ignorado. Falavas desse exemplo do marido,
sim,
não é? Que tinha a mulher e as filhas ao lado e nunca pensou nos problemas delas, talvez.
Sim, sim. Quer dizer, eu acho que nós somos muito mais fisiologia, nós todos somos muito mais fisiologia do que queremos aceitar, por mais que sejamos civilização também, óbvio. Mas nós percebemos isso quando estamos doentes ou mais fragilizados. Portanto, nós defecamos, nós menstruamos, nós deixamos de menstruar, nós temos dores, nós sentimos prazer físico. Portanto, é com esses corpos todos, com o corpo fisiológico, o corpo erótico, com o corpo doente, com o corpo mortal, com um corpo que tem medo, foi com um corpo mental, como é óbvio, com um corpo que sonha. Esta dimensão onírica é muito, muito importante também no quarto bebê. Mas foi com tudo isso que eu tentei escrever com as minhas vísceras, mas muito com o meu intestino. Eu acho que este livro nasceu do meu intestino. Há uma entrada muito violenta que chocou muitas pessoas, que começa ando no intestino da vida. E eu nem compreendo muito bem como é que tantas pessoas ficaram incomodadas, à parte da maldade, mas algumas pessoas ficaram incomodadas com a merda,
a tal comparação que eu fazia há pouco, que eu lembrava há pouco.
Sim, sim, assim como se fosse uma coisa...
Que não se pode falar.
De que não se pode falar, não é? Mas nem sequer olhar. E temos de desviar a cara dessas nossas partes. Portanto, como é que eu ouso? Como é que eu ouso trazer isso, presentificar isso, não é? Mas também, como é que não se compreende o que é para um bebê na relação com a sua mãe? Esse movimento tão simples que é comer e defecar.
Uhum.
Como é que não se compreende isso? E depois o que é que há? Há choro, há sorriso. Mas estamos apenas no plano da vida.
Preferiram olhar para essas coisas.
Mas estamos apenas no plano da vida.
Não captaram o romance na sua...
Eu acho que depois cada um capta o que quer. E isso também é muito bom.
E uma segunda leitura capta sempre coisas diferentes.
Sim, mas isso é muito
por
bom.
Por acaso, é um dos livros que convido a relerem, se Sim. já o tiverem feito. E a lerem aquelas anotações que nós Sim. próprios fazemos.
Mas é mesmo verdade isso que se diz de o livro deixar de nos pertencer inteiramente. E passar a ser muito objeto da construção e da projeção de quem lê. E isso eu acho que é muito positivo. Eu não tenho nada a ver com aquilo que as pessoas leem lá.
E tens recebido bom retorno dos leitores?
Sim.
Quem se apaixonou pelo livro faz questão de o dizer, não é?
Sim. Eu fico de facto muito comovida com as partilhas que me chegam. E sobretudo com o facto de o romance detonar coisas nas pessoas. E elas também me dizem muito isso. Foi como se eu tivesse chegado a lugares da minha biografia, da minha relação com a minha mãe, da minha relação com o meu corpo, que estavam obliterados. E isso é muito compensador.
Eu não sei bem como é que havemos de fazer a transição desta conversa sobre o quarto do bebê para os livros que trouxeste.
Ai, mas é
óbvio.
Mas óbvia.
Temos que a fazer. É a Annie Ernaux, não é?
Sim.
Que tanto deste estilo também vai beber, não é?
Sim.
Em vários dos seus livros, sobretudo o Acontecimento, talvez. Não sei se has de concordar, talvez não. É aquele mais...
Engraçado.
Para mim sempre foi a
ponte. Oh Magda, eu estou a gostar imenso destas tuas perguntas que de repente me levam para...
Não te estou a obrigar
caminhos.
A fazer a comparação.
Nada.
Trouxeste
não, porque o acontecimento é o aborto, não é?
Sim.
Pronto. Mas eu nunca fiz um aborto, eu nunca engravidei. Na verdade, eu sempre sou...
Mas vai ao nado morto, não é?
Sim.
Ainda tenho a imagem do livro do acontecimento da parte da agulha de crochê.
Sim.
Nunca me saiu da cabeça, até
pois,
fico arrepiada.
Mas esse é o horror de tantas mulheres portuguesas, de gerações de mulheres portuguesas que fizeram um aborto clandestino, correndo riscos de vida.
Um direito que tantos países ainda tentam tirar
e ficando com Sim, e ficando com sequelas tantas vezes. E esse é um direito que, como dizes e bem, em muitos países ainda querem tirar às mulheres. Mas eu, quando penso na Annie Ernaux, eu penso nos livros, na obra dela, como um contínuo. Eu acho que não isolo tanto este livro ou aquele livro. Mas sobretudo há uns livros como O Acontecimento, A Vergonha, O Lugar, que eu acho que pertencem a um momento específico. Aliás, até o título, que é muito enxuto e aponta numa direção precisa, nos diz isso. O livro, O Lugar... eu estou a dizer O Lugar e em
Porque
português...
não é, exato.
Exatamente. E em português o título é outro e é uma coisa...
Faz-te alguma
causou...
confusão?
Sim, um bocadinho, porque...
Preferias
porque
que fosse só O Lugar?
Eu li em francês, La Place. E foi o primeiro livro da Annie Ernaux que eu li. E foi a Susana Moreira Marques que, tendo lido uma versão incipiente do Quarto Bebê, disse, eu acho que deves ler a Annie Ernaux. E isso ajudou muito.
Enquanto estavas a escrever o manuscrito?
Sim. E eu acho que isso me ajudou muito a compreender o que é que eu queria fazer. E, portanto, a Annie Ernaux não é citada no texto O Quarto Bebê, mas é uma presença externa relevante. Pronto.
Este Laplace do que é que trata? Para quem não conhece, então, em português tem outro título, não é?
Então, em português chama-se Um Lugar ao Sol. E eu não concordo com este título, ou não gosto, porque eu acho que já indicia uma interpretação que está correta, não é?
Que não era necessária ser feita.
Sim, mas este livro, por exemplo, na edição brasileira que eu trouxe,
é
chama-se simplesmente Olha, até está aqui. Já não me lembrava que este estava assinado pela Annie Ernaux.
Meu Deus, estamos na presença da letra dela.
Ela escreveu Anabela com dois N's e com dois.
Fica-te bem, Anabela com dois L's.
Com dois N's e com dois L's, pronto.
Anabela.
Para ou por Anabela, será isso? Eu conheci a Annie Ernaux na Flip, no Festival Literário de Paraty. Foi um enorme privilégio, sim. E disse-lhe. Obrigada.
Em que altura? Antes do Nobel ou depois?
Ela já tinha sido galardoada, ou melhor, já tinha sido anunciado em outubro,
sim,
que ela era Prémio Nobel. Este encontro em Paraty foi em novembro e ela, eu acho que seguiu mais ou menos do Brasil para o Nobel, para receber o Nobel, ok?
Sim.
Pronto, portanto o calendário é mais ou menos esse. E eu disse-lhe obrigada.
Fantástico.
Obrigada, pronto. E esta tradução brasileira...
Agradeceste nos livros? Foi
sim.
Isso?
Sim.
Nessa altura já tinhas lido a obra?
Eu já tinha lido alguns, já tinha lido bastante, sim. E como eu leio razoavelmente francês, tinha lido até em francês, pronto.
Depois... Como é essa comparação? Sei que querias falar disso.
Eu acho... Bom...
Como é que são as nossas
apesar
traduções?
De eu ler... eu acho que... eu tinha um professor na faculdade que disse assim sobre um livro do Platão. Isto é bom em todas as línguas e em todas as traduções. E portanto, quando eu ouço, as traduções são más. Bom, em primeiro lugar, eu não sei francês suficiente, nem inglês suficiente, nem nenhuma outra língua o suficiente para dizer é uma boa tradução ou é uma má tradução. Ponho muitas cautelas, não é? Claro que eu posso dizer isto não é elegante. Isto não
foi
me soa bem. Isto não é, a meu ver, a melhor escolha. Mas eu acho que é preciso ter uma intimidade com uma língua muito grande para se fazer uma tradução.
Daí ter escolhido Machado de Assis também.
Sim, 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 sim. Eu não poderia fazer, eu não poderia estudar um autor numa língua que não é a minha, porque eu não sei o suficiente das outras línguas. E se calhar
requeria um estudo muito, um conhecimento muito
sim,
próximo da palavra.
E se calhar porque eu escrevo porque tenho muito respeito pelas palavras e acho que compreendo às vezes o significado de algumas palavras, sei que eu não poderia ir além daquilo que eu sei. Pronto, ok?
Uhum.
Vamos arrumar o assunto. Agora, para ler a Annie Ernaux em francês, eu acho que o meu francês... Dá.
Sim.
Pronto. Portanto, aquilo que eu acho mais fascinante é depois ler O Lugar, traduzido pela Marília Garcia, que é uma maravilhosa poeta, ou ler Um Lugar ao Sol na edição portuguesa. Este
eu acho
foi...
que é da Tânia Ganho, não?
Não, é do Eduardo Saló. A Tânia Ganho traduziu alguns livros da Annie Ernaux, um pelo menos, e a Maria Telvina Santos traduziu outros. Pronto.
Este Um Lugar ao Sol seguido de uma mulher já é mais... São dois livros seguidos.
Sim, sim,
já
sim.
Já é dos mais recentes.
Não, é porque os livros são muito magrinhos e, portanto, eu julgo que isto foi publicado aqui
na
já com o selo...
Exato.
Sim, 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 já com o selo Prémio Nobel da Literatura, não é? Pronto.
Já há uma edição quase a ir para as livrarias que eu não me estou a lembrar do título. Mas é dos que nos estão a faltar?
Há o Jovem Homem.
O Jovem, quer dizer, também me falta.
Eu estou a dizer o
Jovem
Homem,
o Jovem e o,
mas,
e o Lugar.
Mas o Lugar é, eu acho que é sobre o lugar da origem. Eu acho que a Annie Ernaux escreve sobre a relação entre uma filha e os seus pais. E
muito
sobre...
na vergonha, muito sublinhado.
Mas isso é outra coisa. Isso é esta outra coisa de que eu vou dizer que eu acho que está no centro da escrita dela, que é classes sociais. Pronto, eu acho que estes são, no essencial, os dois temas. É a relação filial e são as classes sociais. E o Laplace é o livro que ela escreveu quando o pai dela morreu. E há uma frase que me impressionou enormemente. Diz assim: la peur d'être déplacé, d'avoir honte. Portanto, o medo de estar déplacé é entre não ter lugar, fora do lugar. Place é lugar, não é? D'avoir honte, de ter vergonha. De ter vergonha. E eu acho que esta frase é sobre o lugar de origem.
Diz tanto em tão poucas
não
palavras.
É? Sim. Não é? É impressionante. É mesmo, mesmo impressionante. E, portanto, este livro, Laplace, eu acho que é sobre esta frase. É sobre a migração de classe desta mulher que estudou e que deixou de estar completamente no seu lugar de origem, filha daqueles pequenos comerciantes da Normandia, que tinham um café e uma mercearia, com a casa misturada.
Sim.
Com a casa onde viviam misturada. E depois também não é nunca completamente desse lugar ao qual ela ascende, vamos usar esta expressão, porque estuda, porque está com outras pessoas, porque casa com uma pessoa de outra classe social. Então é este déplacé, é este não ter exatamente um lugar, não estar em nenhum lugar, não caber, não pertencer a nenhum lugar, que eu acho que dá muito que pensar e me ajuda muito a pensar-me, não é? Então, eu trouxe estes três livros só porque, ou seja, trouxe o Laplace na edição da Gallimard, depois trouxe a edição da Fósforo, que é a edição brasileira, e a edição dos Livros do Brasil, que é a edição portuguesa. O que me interessa é como é que nós podemos interpretar e a partir desse, interpretar e traduzir. Como as palavras podem desencadear muitas coisas. E depois
parece
concordamos.
Que é uma tradução que precisa de ler os livros, a coleção inteira, para compreender um. Quase. Porque é esse contínuo de que falavas.
Sim.
Eu sinto que quantos mais livros leio da coleção, vou-lhe chamar coleção, da obra de Annie Ernaux, mais compreendo os anteriores.
Claro, claro. É porque eu acho que eles.
E mais vontade tenho de voltar ao caminho.
Eu acho que são irmãos, não é? E nós temos essa noção de que estamos sempre dentro daquela casa. Misturada com café ou paredes meias com café e mercearia, e na cabeça dessa mulher déplacée. Acho que é isso.
E outro livro que trouxeste, tu que gostas tanto de cinema e que foi Sim. algo com que cresceste também à porta, com os westerns e o Bollywood, Sim. não é? Todos esses filmes que foste vendo, trouxeste um livro de alguém que a quem o cinema também diz muito, da Chantal Ackerman, que é alguém que eu vou conhecer neste momento.
Aham. Bom, eu conhecia só a Chantal Ackerman, cineasta, mas neste livro, que é uma joia e que saiu no final de 23, na contracapa pode ler-se isto. Chantal Ackerman nasceu em 1950 em Bruxelas. Foi cineasta, artista e por vezes escritora. Eu não sabia que ela por vezes era escritora, portanto foi uma grande surpresa para mim ler isto. E fiquei estupefacta, maravilhada. E fiquei logo com a...
Reviste-te? Também dirias que
também,
às vezes por vezes escritora.
Também. Sim, por vezes também sou escritora, sim. Isto é da...
E que bela escrita.
BCF, obrigada. Isto é da BCF Editores, que só publica livros bons. O livro Uma Família em Bruxelas tem tradução e prefácio da Cristina Fernandes. Aquilo que eu acho espantoso é o começo. Olha, por exemplo, aqui escrevi que começo.
Para lembrar que começo era.
Além disso, vejo ainda um grande apartamento quase vazio em Bruxelas. Portanto, o livro começa com além disso. Já estamos no meio. É o começo e já estamos no meio.
Estamos em movimento.
Já estamos em movimento, não é?
Ganhamos este livro, logo ganas de ler mais.
E este livro é sobre uma família e sobre o luto e sobre pertencer a um lugar, pertencer a um núcleo de pessoas. Acho que é sobretudo isso. E portanto são os meus temas também, não é? E sim, eu também me identifico com a Chantal Ackerman no sentido em que por vezes sou escritora. Isto também me agrada muito, uma pessoa poder exprimir-se de muitas maneiras, é disto que se trata. Poder, no caso da Chantal Ackerman, ser cineasta, artista e por vezes escritora. No meu caso, assim, um bocadinho, um bocadão mais, sou menos versátil, criativa, sou menos artista. E para ganhar a vida, e com muito gosto e com muito entusiasmo, sou jornalista e programadora cultural. Mas, portanto, sou menos talentosa, versátil, etc. Digamos que esta identificação
é
por vezes...
É a tua autorreflexão.
Sim, bom...
Muita gente se calhar dirá o contrário. Eu não posso adiar a pergunta porque falavas dos teus
portanto,
temas.
Desculpa, só assim para concluir. Tu dizias, não sei agora como é que vamos aos livros que trouxeste.
Era óbvio.
Já percebeste? Não, é direto. Não é uma guinada, é uma linha reta.
Não seguimos da mesma estrada.
Não.
Mas falavas, dizias que são os teus temas. Ainda pensas em escrever sobre estes temas?
Ah, sim.
Vamos ter novos livros com estes temas? Ou ainda não os começaste a escrever no papel, porque na cabeça...
Sim. Eu já comecei a escrever.
Um romance?
Sim. Pode ser, porque eu sou lenta, de facto, a ler e a escrever, e eu preciso dessa gestação lenta. Além da gestação mental, preciso de escrever, preciso de pensar sobre aquilo que eu escrevi e contrariar alguma impulsividade que parece contraditória com o que acabo de dizer, mas não é. Preciso me refriar e preciso de me dar tempo e não ter pressa. Mas eu já comecei a escrever e aquilo que eu sinto é que este corpo que está no corpo do bebê é o corpo com o qual eu continuo a escrever, não quer dizer que seja exatamente o mesmo corpo ou os mesmos temas, mas é também a partir do corpo que eu escrevo.
Não esgotaram as coisas que tens para dizer?
Espero que não.
Os leitores também esperam que não. Ainda sobre o futuro, são os 50 anos do 25 de Abril, estamos a menos de um mês do 25 de Abril. Deixa-me perguntar-te duas coisas. Um, se o programa Os Filhos da Madrugada pode voltar.
Volta, já
então
voltou.
Já voltou.
Não, já voltou no sentido em que eu já gravei um...
Não é algo que eu pudesse saber.
Não,
pronto.
Não, é porque eu já gravei meia temporada.
Ah, outra opção era se terias a mesma génese de programa, mas com pessoas pré-25 de Abril.
Mas eu tenho nesta temporada...
Já o fizeste no CCB, penso eu, esse exercício, não é?
Sim, era um pouco diferente. No CCB eu só entrevistava pessoas... assim com uma vida para contar. O nome dessa série, aliás, era Quase Toda Uma Vida. Pronto. Mas
agora ficamos com a notícia de que Os Filhos da Madrugada vão regressar
agora,
para uma terceira temporada.
Mas agora, em relação a esta temporada dos Filhos da Madrugada, que coincide, claro, com os 50 anos do 25 de Abril. Em alguns programas eu promovo o encontro entre pessoas de duas gerações. Portanto, com aqueles que nasceram, cresceram, ou que têm ainda muito viva a marca do antes, e depois com aqueles que são os filhos da madrugada verdadeiramente. Não é em todos os programas, mas eu quis vincar esse contraste nesta temporada. E vão
Podes
ser 25
adiantar
programas.
Alguma personalidade?
Não.
Dentro das 25 farias assim deitar uma cabra fora.
Pronto, então eu vou dizer: o primeiro programa é com o Diogo Varela Silva e os dois filhos, o Sebastião e o Gaspar Varela. E aí, apesar do Diogo ser de 71, é notável como o salto já é enorme em relação aos rapazes. Uma maneira como os homens estão com o seu corpo, a maneira como se é pai, por exemplo, a maneira como se encara o fado, não é? E nesse primeiro programa está um dos Fs. Portugal, dos três Fs. Fátima, futebol e fado. E o fado, de repente, já é pop, já se dá com a pop da Madonna, porque o Gaspar Varela fez turnê com a Madonna um ano inteiro, ou já se dá com o rock, com o pop rock e com o cinema, e o filho Sebastião, o filho mais velho, é músico e cineasta. O próprio Diogo Varela Silva é também um roqueiro, no sentido em que fez o documentário sobre o Zé Pedro e tal. Ou seja,
é gravado em estúdio também.
Sim, é um país em mudança.
Sim.
E isso é muito interessante de ver, como a nossa vida mudou e tem ainda tanto para mudar.
Vai estar disponível na RTP?
RTP3,
sim. RTP3, em podcast.
E sempre depois
no teu blog
no
também.
RTP Play, sim.
Pode-se encontrar também.
Sim, no meu blog, anabelamotaribeiro.pt, onde está o essencial do meu trabalho, o meu arquivo escrito, mas há também uma ligação assim mais, um link mais direto para os programas de televisão, para os programas de rádio.
Papinha feita, é mesmo só aceder
sim, a informação está mais organizada lá.
Mais organizada para seguir logo para a RTP Play e rever o programa. O programa que suponho que vá para o ar já por volta do 25 de Abril.
Sim, vai começar a ser emitido agora no início de Abril.
No início de Abril. Queria-te perguntar ainda sobre a tua terra natal. Eu sei que vais muito a Vila Real e a todos os arredores, também a tua aldeia Arco de Bagulho, não é?
Assim? Arco de Bagulho, sim.
Bagulho, eu achava que era com G.
Não.
No teu,
Bagulho.
Na tua Bagulho. Eu tenho uma amiga que é de lá. Nunca tiveste vontade de viver de novo para esses 416 quilómetros daqui?
Já.
Voltar para Arco de Bagulho, traz os montes?
Já.
E porquê é que não o fazes?
Este voltar é por uma temporada, não é?
Talvez para escrever a sala do bebê.
Ah, tu és engraçada.
A cozinha do bebê.
A cozinha, ou a casa de banho, enfim.
A casa de banho do bebê.
Que é para continuar a ferir suscetibilidades.
Que é ótimo na literatura.
Quer dizer, há um incómodo que vem com a arte.
Tem sal.
Com a criação artística. Portanto, sem esse incómodo que eu gosto de sentir e gosto de me provocar e que procuro. Enfim, vamos então tentar responder. Às vezes eu penso que coisas eu me diria, que coisas eu pensaria, a que lugares voltaria se passasse uma temporada aqui. Às vezes eu penso. Mas quem sabe?
Quem sabe?
Eu vou muito a Vila Real porque os meus pais e dois dos meus irmãos vivem lá, portanto é uma cidade com a qual eu tenho um contacto permanente. Com a aldeia nem tanto, apesar de uma parte da minha família materna viver lá também. Outra coisa seria o encontro a sós comigo naqueles lugares. E aí já seria pura efabulação. Memória reconstruída.
Vamos esperar por esses tempos. Obrigada, Anabela. Tenho
Obrigada,
aqui uma pequena
Magda.
Despedida. Ela sabe de cor passagens de memórias, das memórias póstumas de Brás Cubas. Além da literatura, o teatro e o cinema sempre tiveram um lugar importante na sua vida. Junto de sua casa havia filmes de Kung Fu, Bollywood, Westerns. Já na grande cidade, Viva Amanhã era o nome do programa de televisão com que se estreou, ao lado de Manuel Luís Goxa, um facto
Eu nem me lembrava que se chamava Viva Amanhã, imagina.
Um facto teve outro nome, entretanto.
Não, depois passou a chamar-se Praça da
Exatamente,
Alegria.
Exatamente, entretanto teve outro nome. Mas não só, Viva Amanhã pode ser também um mote da sua vida. E porque Anabela gostava de ser aquela que na vida continua a ser capaz de brincar, é com música que fechamos o episódio. Fico ao convite para ouvirem a música Apesar de Você, de Chico Buarque, que tanto te diz também. Vou citar apenas um pouco. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia.
Uau,
obrigada, Anabela.
Sabes que essa música é política pura, não é?
É, sim, tem a ver
é
com
um conteúdo
a ditadura.
Político, sim. Mas é muito lindo isso, Magda. Muitíssimo obrigada, foi um prazer.
Obrigada, eu.